treta. A senhora não vai fazer vídeo sobre Big Brother esse ano?
Mas meu anjo, teve treta o suficiente? Bom, como você já deve ter visto, em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é rituais de sofrimento. Eu sou Maria, tá aqui comigo, a roupa dela. Eu não vou aí estender aqui no chão, abrir seu corpinho que nem um zíper e colocar velas ao longo de si e invocar Satã. Não é muito bem sobre isso o vídeo de hoje. Eu tô tentando fazer piada, moçada, porque talvez o de hoje é pesado, tá? Então eu vou... Vamos começar juntas, juntinhas, na coisa mesmo da União Soviética. E eu vou tentar conduzir vocês e falar sobre um livro e um pouco da nossa cultura. Ponto zero. É essa brincadeira que eu faço no início do vídeo. Será que eu vou falar sobre Big Brother este ano? E eu falo...
Mas teve treta o suficiente?
Queremos treta. Ai, o Abravanel é muito bonzinho. A gente quer, né, tiro, porrada, bomba, facada, gritaria, tarararururu. E é mister que a gente tem em mente um dado para a gente poder fazer essa discussão, que é, nós nos tornamos viciados e viciadas em espetacularizar e assistir o sofrimento e a tortura. E talvez esse seja o dado central da discussão que eu vou fazer aqui hoje. Vou voltar para o Foucault, vou falar do Byung-Chul Han, a gente vai falar de uma crítica de cultura brasileira maravilhosa, vou falar de um filósofo e vou tentar costurar isso com o tempo que a gente está vivendo. Então, a última franquia de terror que faz um dinheiro monumental, se torna um grande blockbuster, é Jogos Mortais. Né? É uma série de sei lá quantos filmes de gente sendo decapitada, massacrada em cena enquanto você assiste isso. É uma carnificina. Né? E existe um serial killer que se diverte com isso. Né? Só que não é apenas ele que se diverte, né, meus anjos? Essa plateia retumbante que vai e lota as salas de cinema também está se divertindo com essa carnificina. Quando eu falo que eu vou voltar para o Foucault, é porque em Vigiar e Punir tem essa passagem muito interessante que o Foucault fala de um suplício. Então imaginem vocês essa cena pública, do debate público, né, da polis, da ágora, né, porque eu sou amiga da Tina, na qual uma pessoa condenada tinha seus membros amarrados em cavalos, né? O braço num, braço no outro, perna num, perna no outro, pescoço. E esses cavalos partiam em disparada, né? E rompiam esse corpo. E as pessoas se reuniam para assistir isso. O argumento do Foucault é muito interessante sobre como a retirada dessa tortura dos olhos do povo, e a partir de agora ela vai ser realizada atrás de uma instituição, por exemplo, o presídio, né, como é a vida das pessoas que estão presas. Vale contar para você, boi, né, somos brasileiras, moramos na coisa do Brasil, terceira maior população carcerária do planeta. A maioria dos homens jovens, pretos, pobres e periféricos que está presa aguardando julgamento. Então a gente não sabe se essa pessoa é culpada e do quê. E como esses corpos são tratados dentro? Como é o suplício e o martírio dessas vidas para longe dos nossos olhos? E nos sanatórios, né? E se a gente pensar sobre uma possível história da loucura, como esses corpos... Mas agora que acontece atrás de uma parede, tá tudo bem. E aí a gente vai falar, né, sobre uma sociedade de controle desses corpos, mas também dessas subjetividades, tarará. Estou explicando de forma muito abreviada, porque não é para cá que eu vou. Eu estou usando isso como um trampolim. Então o Foucault vai chamar essa nova sociedade que vai se instaurar de uma sociedade de controle, né? E de como um acúmulo de práticas confessionais, supervisionais, de julgamento, etc., vai possibilitar um ethos, né, uma mentalidade em novos sujeitos de uma modalidade de sofrimento psíquica que vai ser essa sociedade de controle vai produzir descontrolados, criminosos, pessoas loucas, etc. Por que que digo que estou usando isso como trampolim? Porque depois o Byung-Chul Han, que de certa forma é um debitário do Foucault, vai falar sobre a gente ter entrado numa era de uma epidemia psíquica. Né? Essa é a primeira linha que ele usa para abrir o Sociedade do Cansaço. E aí ele vai falar sobre como esse sujeito neoliberal, ao qual o Foucault já está se referindo, etc., os últimos trabalhos do Foucault são sobre isso, como esse sujeito neoliberal ele vai resultar nessa outra sociedade que também é do controle, mas que traz consigo uma hiperdemanda por um bem-estar tóxico, por uma felicidade tóxica, né?
Você que tá com depressão, no leito do hospital, agradeça a Deus.
Que nos delapida da possibilidade de comunicarmos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, né? Ou mesmo de nos sentirmos em paz de tê-los. Não, é uma vida instagramável, não pode haver falha. Quero chamar a atenção para vocês, ainda não cheguei na Dona Silvia Maravilhosa, tá? A crítica de cultura brasileira lá da Fefeleche, né? Meu sonho é ser amiga dela. A gente vai antes fazer mais uma digressãozinha, que é a seguinte. 1972, a gente tem um marco na indústria de cultura norte-americana, que é o lançamento de um filme pornográfico chamado Garganta Profunda. É um marco porque é a primeira vez, e a galera da teoria queer fala muito sobre ele é muito importante para entender, né, uma passagem que está havendo, Paul Preciado vai voltar para ele, a Helena Vieira, minha amiga, eu falo dela quase todo vídeo, né, Helena, vem aqui em casa, vamos tomar um café, vagabundo. A Helena fala sobre ele no curso dela de teoria queer. Aqui eu quero uma pausinha de você entender o seguinte. A Linda Lovelace, que é a atriz principal, ela foi estuprada, né? Depois tem a declaração dela. Aquilo que você está vendo em Garganta Profunda sou eu sendo estuprada. Não havia ali uma encenação. O cara com quem ela dividia a vida, o parceiro, o companheiro dela, se transformou numa espécie de gigolô, de cafetão dela. Né? E ela foi prostituída e nunca teve acesso ao dinheiro que o trabalho dela gerou. Vale contar para vocês que eu estou chamando de trabalho tentando fazer uma crítica. É o sofrimento dela. Só que há distinção entre sofrimento e trabalho? E aí a gente pode ir etimologicamente, ou você pode assistir um vídeo que eu já fiz aqui, que eu começo o vídeo falando que a etimologia da palavra trabalho é sofrimento. A partir da coisa ali dos anos 70, você vai ver uma profusão nos Estados Unidos, em especial na Inglaterra também, dessas narrativas espetacularizadas, vou falar sobre música, de sofrimento, de pessoas que de certa forma encontram um gozo em ver o outro sofrer. Pausa também, vou deixar na descrição do vídeo, um texto do Slavoj Žižek, sobre práticas sexuais extremas, o nosso tempo e esse gozo sádico, esse gozo de ver o outro sofrer.
Meus anjos, minhas anjas.
Não tem nada de pessoal aqui, tá? Esse é um sintoma do nosso tempo. À medida que o capitalismo tardio lança seus tentáculos por todo o globo, à medida que a gente entra nesse cenário
apocalíptico, né?
Eu falo com vocês de São Paulo. São Paulo hoje tem a maior população em situação de rua do continente americano, indo lá do Canadá até a pontinha da Argentina. Então, a gente, à medida que entra nesse cenário apocalíptico de capitalismo neoliberal, né, bom, se você não conseguir se não tem ninguém para te resguardar, não existe mais Estado, não existe serviço público, a gente começa, talvez, a normalizar uma barbárie. Mas uma barbárie mais ou menos sem precedentes. Esse gozo sádico, ele é resultado de um processo de um tempo. 70, 80 e 90, a gente vai ver uma profusão nesses países de língua inglesa, na indústria de cultura deles, uma profusão dessas narrativas de espetacularização do sofrimento. E eu já estou cantando a bola para vocês. Que artistas produzam narrativas de sofrimento, novidade zero. O que o Shakespeare estava fazendo? Né? O que a tragédia grega estava fazendo? que metamorfoses do Ovídio é? Então, novidade zero. A questão é que haja uma modalidade de gozo coletivo sádica, a partir do sofrimento do outro. Que haja um maior produto de cultura blockbuster da TV brasileira, o Big Brother, e uma comunidade na internet que fala:
a temporada está chata porque não tem gente sofrendo.
Que a gente ligue a TV para ver a pessoa no confessionário, para ver a pessoa chorando, para ver a pessoa, né? Qual que é a sua prova preferida?
De resistência. Eu quero ver eles sofrerem.
É isso que é o que a gente veio discutir hoje. Sou amiga da Linda Quebrada. Amo, a gente já participei do programa dela, a gente já fez trabalho junta, a gente tem amigos em comum. Eu não dou conta. E aí eu tô falando com vocês, né? O olho vai. Eu seguro, porque eu sou o quê? Eu uso o mesmo cabelo da Margaret Thatcher, sou a dama de ferro. O que eu sinto de vê-la sendo chamada de ele? Tendo a sua identidade desrespeitada no ponto mais básico. Existe alguma coisa de profundamente perversa na lógica de funcionamento do Big Brother, que é também a possibilidade de participação do público.
Então, é democrático. Quem assiste, participa.
Como que você participa, meu anjo, minha anja? Qual que é a única possibilidade de interação com o produto de cultura que você tem? Uma arma, um rifle, uma garrucha, né? Você vota não em quem você gosta, você vota em quem você quer eliminar. Você tem nas mãos uma pistola. Você dá um tiro em alguém. Essa é a sua possibilidade de interagir. O que que ele vende? No que ele se alimenta? Qual é o espetáculo que está ali? Existe uma entrevista do Boninho, ela é citada logo no capítulo de abertura da obra, em que o Boninho fala que Big Brother Brasil não é uma cultura, não é um produto de cultura. É um sofrimento brutal. E a minha questão é tentar... Bom, né, eu tô com o livro lido, faço estudo sobre isso, mas é tentar indicar para vocês, que vocês comecem a se inquietar e se perguntar qual é o conteúdo social e histórico que decanta, que possibilita que essa forma emerja como o maior produto de audiência da TV aberta no Brasil. Um programa de ritual de sofrimento. Jogos mortais, todo dia, não sei quantas horas. A galera paga o pay-per-view para ver isso sem parar. A menina que tem problema de transtorno alimentar. A travesti que está sendo desrespeitada. É um programa, né? Sei lá quanto daquilo ali é combinado. Eu apresento um reality show na TV, posso te dizer. É tudo roteirizado, né? As reações podem ser espontâneas, mas está tudo programado. E ele deixa marcas, meus anjos, minhas anjas. Psiquicamente, o que aconteceu com a Carol Conká? Se a gente pensar na trajetória, na possibilidade de carreira, o que aconteceu com a Lumena? E aí eu tô pegando duas mulheres negras. Em compensação, o Rodolfo, agroboy, bonitão, padrãozuda, que é descaradamente racista, incapaz de reconhecer as merdas que tá fazendo, continua com a sua carreira indo muito bem, obrigado, de vento em popa. E aí eu tô de novo falando com você.
Meu anjo.
A gente mora na coisa do Brasilzinho, né? A gente é um país construído sobre sofrimento. Mas que a gente chame isso de realidade e transforme num show, um show de realidade, é a fatura mais nociva que a gente pode ter do nosso tempo histórico. E quais sofrimentos são modalidades de gozo para o público e quais não são? Porque não é uma espetacularização do sofrimento generalizado. É alguns corpos sofrendo que fazem o espectador gozar. Mas vamos falar sobre
o paizinho
que a gente vive. O que acontece no Brasil que o Moises, que é um imigrante congolês de menos de 30 anos de idade, jovem, refugiado, que foi acolhido no Brasil, que vive no Brasil, que vai cobrar o seu salário num quiosque da praia, e que esse corpo, que essa pessoa tenha sido amarrada, torturada, assassinada, a sangue, à luz do dia. Gente, Teve vídeo, vocês estão entendendo? É espetacular, né? Vira um produto de cultura na rede social, com likes, com comentários, com visualizações. E qual é a comoção pública que isso gera? Os órgãos públicos como se dirigem ao fato? A fascista Mota, da Damares, fala que o ministério dela trabalha em silêncio. E aí, no dia seguinte, ela tá fazendo TikTok sobre as princesas. Tratar as meninas brasileiras como princesa. E a Michelle Bolsonaro, princesa. E o Bolsonaro e o Lobo Maltos como... Né? O ministério dela não trabalha em silêncio. O ministério dela trabalha pro mal. O Moisés é dia 24 de janeiro. No dia 30 de janeiro, em Cabo Frio, no mesmo estado, uma travesti foi assassinada a tijoladas. Janeiro é o mês da visibilidade trans. Quem se pronunciou sobre isso? Você viu o governador falar sobre? Você viu os grandes veículos de mídia falarem sobre? Você vê como são? Quais corpos podem ser torturados em cena? E isso gerará gozo e não comoção. Eu estou aqui com Rituais de Sofrimento, saiu pela Boitempo no Brasil, faz parte de uma coleção bárbara chamada Estado de Sítio. Você vai lá depois no site da Boitempo e...
Por favor.
Leia.
Por favor.
Para entender a cultura na qual você está... Né, uma das possibilidades de entender a cultura na qual estamos inseridos. E aí esse livro é da Silvia Viana. A área dela é essa sociologia de cultura. Ela é uma crítica de cultura brasileira. Eu vou ler para vocês a abertura e depois eu vou para o pós-fácil de um filósofo também ali da Fefeleche. Tudo meus amigos, gente. Só não conheço ele, mas amo. E aí eu vou ler com vocês também um trecho e rumar para o encerramento dessa nossa discussão. Então a abertura do livro, antes dos capítulos começarem, é assim. No dia 25 de julho de 2010, o programa Pânico à TV levou ao ar uma brincadeira realizada ao vivo com seus próprios humoristas. Logo que chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindos da África do Sul, onde cobriram a Copa das Confederações da FIFA, foram recebidos pela produção, que lhes ofereceu uma merecida carona, já que a equipe estava exausta da viagem. E segundo o próprio programa, havia trabalhado sem descanso e em péssimas condições. Em vez de irem para casa, conforme o prometido, passaram horas rodando sem destino por São Paulo até que foram deixados no aeroporto de Congonhas. Lá chegando, um colega humorista os recebeu afirmando que se tratava de uma brincadeira. E o cansaço do passeio seria apenas o início, pois em seguida eles deveriam se encaminhar ao estúdio para enfrentar uma lutadora profissional de vale tudo. Já muito irritado, um técnico da equipe desabafou. Eu sou câmera. Eu não tenho que participar desses negócios aí. Eu tô cansado. São 40 dias, 12 horas, comendo mal. Todos os outros protestaram e, transtornados, se recusaram a participar. É uma falta de respeito isso com o cara que está trabalhando. Eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa. O produtor do programa interveio e com um celular em riste ameaçou. Tem uma ordem que é do Emílio e do Alan, os diretores do programa. Para todo mundo entrar no carro agora e ir todo mundo para lá. Não obstante o ódio generalizado, eles retornam ao carro. O humorista encarregado da piada tentou inúmeras vezes fazer os outros rirem, até que, já constrangido por não conseguir, falou em tom de brincadeira. Não fica bravo comigo. Eu tô aqui trabalhando, cumprindo ordens. O outro respondeu. Brincar a gente até compartilha com vocês. É que a gente tá sem comer, sem dormir. Você entende? É desumano isso. Pra caralho. O operador de câmera, irado, completa. Eu tenho uma consideração com você. Mas como você consegue ver graça nisso? Ver os seus amigos trabalhando, se f***ando, uma situação que não tem graça. O cara lá em casa vai olhar pra mim e achar engraçado. Haha, o cameraman tá se f***ando. Quando chegaram ao estúdio, aquele que ainda tentava as piadas, mas cujo olhar traduzia tristeza, disse com seriedade. Vem, por favor. Eu também tô cansado. Desculpa aí. Capítulo 1. Como essa coisa pode ser televisionada sem a menor vergonha? Capítulo 2. O que sustenta a ameaça dos diretores? Capítulo 3. Por que a equipe voltou para o carro? Capítulo 4. Como o humorista suportou ver os seus colegas de trabalho se f***ing? Capítulo 5. Por que a piada continuou? E aí a conclusão, né, desses porquês, sendo que eu já avisei vocês sobre o neoliberalismo, sobre o capitalismo tardio, sobre a instauração dessa competição de todos contra todos, sobre a inexistência de Estado, né? Mas aí o pós-fácil do livro, o que pode ser considerado esse capítulo final, é do Pedro Rocha de Oliveira, que é professor de filosofia contemporânea do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Pedro vai começar o texto dele falando: a sociedade capitalista, ela instaura uma modalidade de sofrimento sem a qual não há vida, que é a extração de mais-valia. É obrigar alguém a produzir um valor que ela nunca vai ter acesso a. Ela fica com uma fração, com um fragmento do que ela produz. Existe uma expressão na filosofia para falar sobre essa instauração de um sofrimento sem o qual não há, que se chama a ação em conformidade a um fim. A explicação do Pedro, que é bárbara, é essa. De modo a alcançar Z, um sujeito X deve realizar Y, sendo que Y, na prática, é quase sempre alguma coisa desprazerosa e infeliz, que X não realizaria se não tivesse desprovido de Z, do qual ele necessita. E se isso te parece uma coisa corriqueira, é porque os nossos imaginários, eles já foram engolfados por essa cultura do sofrimento, da espetacularização do sofrimento. Todo regime que visa a dominação de uma massa de pessoas, né? Ah, é a vida depois da morte.
Ele sofre bastante aqui para Deus te escolher para ir para o céu.
Ah, é a meritocracia,
né? Não, não tem universidade para todo mundo. Você vai ter que passar a noite em claro, você vai ter que competir com seus coleguinhas, você vai ter que passar o nervoso da prova. Não existe comida para todo mundo. Algumas pessoas vão ter que morrer de fome. Não existe emprego para todo mundo.
Algumas pessoas vão ter que ficar em situação de rua.
E a gente compartilha dessa cultura que desde de pequenininhos nos diz:
a vida é feita de escolhas difíceis.
O meu desejo é que a gente possa olhar para isso e tentar se apartar dessa coisa. Tentar cultivar um outro intuito de cultura. Boicotar essa ideia. Sabendo que, meus anjos, a cultura faz parte da superestrutura de uma sociedade. Se a gente tem uma cultura de gozo com sofrimento, de espetacularização de sofrimento, é porque a gente tem uma infraestrutura que gera e gere sofrimentos psíquicos, mas não apenas, materiais, físicos e etc. Eu deixo esse vídeo aqui para vocês, para que vocês também possam pensar quais modalidades de gozo ancorado no sofrimento alheio estão instauradas em você e como você pode se reprogramar nesse cenário e como a gente pode reprogramar o cenário. É isso. Semana que vem eu não venho, vou estar terminando o filme que estou fazendo, mas na próxima estou aqui. Beijinho. Tchau.